neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou,
com fidelidade, com fidelidade.
Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fé para vencer. A voz da transladação. Você será ricamente recompensado por dedicar seu tempo e sua atenção a este programa, a esta mensagem. Esta emissora é abençoada por levar essa palavra da bênção a milhares de ouvintes. Agradeça a Deus por esta emissora. Ela está a seu serviço. Ela está a serviço de todos os seus interesses, materiais, sociais, físicos e muito mais do que isso, espirituais. Portanto, agradeça a Deus por esta emissora.
vamos conversar um pouco sério. Aliás, muito seriamente. É que nós estamos vivendo momentos, por que não dizer minutos, que precedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo é temida por todos os homens. Muitos amam esta vinda, desejam-na, mas como a mulher deseja o filho, mas tem tristeza e às vezes tem medo da hora do parto, é assim também com a morte e é assim também com a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meu ouvinte, vamos conversar calmamente, procurando não falar muito e dizer tudo que necessitamos dentro deste tempo que nos é permitido. Enquanto muitos estão preocupados com salvar, iluminar, salgar a ordem social, devemos lembrar, entre parênteses, de uma coisa muito profunda, uma realidade que, na verdade, às vezes choca, mas é a verdade. É que não devemos nos esquecer de que a sociedade poderia não ter nenhum caso sequer de adultério, de crime, de roubo, de quaisquer pecados, chamados pecados sociais, ela estaria perdida da mesma forma. Mais adiante nós chegaremos aí novamente. Então, iluminar, salgar a sociedade, parece ser uma ordem de Jesus. Mas bem entendido. Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas antes, ele é a luz do mundo. E eu pergunto, todos foram iluminados por ele? O mundo todo recebeu essa luz, esse sol da justiça? Ele ficou ofuscado para o mundo? Perdeu seu brilho? Ele foi um sal insípido, porque chegou até a ser pisado pelos homens, crucificado? Não. Se foi assim com ele, assim também é com seu corpo místico, é com a sua igreja. Nós não podemos ser mais do que Jesus. Então, nós vamos lembrar de uma coisa muito profunda. E lá no deserto, lá no tempo de Moisés, da coluna de fogo, da nuvem, a palavra diz que a nuvem iluminava para Israel e escurecia para os egípcios. A mesma mensagem iluminando a uns, escurecendo a outros. E você pense um pouquinho também sobre o seguinte fato da natureza. Confine-se, se prenda dentro de um recinto e não receba a luz do sol. O que é que vai acontecer? Vai haver uma palidez. Você vai perder a vida. Essa planta que não tem a natureza de viver borrifada dentro de casa, como muitos crentes querem viver, mas essa planta que
cuja natureza é de enfrentar o sol, a seca, as águas, as madrugadas, os meios-dias. Essa planta não suporta viver somente na sombra. Ela precisa do sol. Mas se deixá-la dentro de casa, o sol não pode fazer nada por ela. Jesus mesmo disse que a luz iluminará a todos que estão na casa, que estão dentro, no caso de uma luz que é acendida dentro do lar, dentro da casa. Então esse mundo aí é muito relativo. Você tem o seu mundo. O seu mundo é seu lar. Seu mundo é sua família. Seu mundo são seus deveres, suas aspirações, seus objetivos, seus motivos. Seu mundo é sua alma. É seu destino eterno. Então, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Enquanto as nuvens estão entre a terra e o sol, o que acontece? Ela fica na sombra. Ela não recebe os raios solares. Coisas estão cobrindo. Isto quer dizer, entre a luz e você, entre a luz e nós, que não deixam os raios solares, principalmente esse ultravioleta, penetrarem. E nós ficamos, às vezes, até mesmo em carência de vitamina D e de energias que somente o sol pode nos conceder. Então, pode-se viver em lugares sombrios, em crenças sombrias, fechadas, denominadas, em lugares fechados para o sol que raiou, para a mensagem do dia. Quando Lutero brotou, era o sol surgindo novamente, mas os recintos fechados não deixaram aqueles raios penetrarem e a consequência não foi outra senão a morte. A morte espiritual. Mas esse sol não ficou parado. De João Wesley. Esse sol não ficou parado, vieram os dons pentecostais, espirituais. Esse sol não ficou parado, vem a voz da trasladação, da noiva. Agora, vamos voltar lá naquele grande fato. A sociedade poderia não ter nenhum caso de pecado social, entre aspas. Ela estaria perdida da mesma forma. Nós temos exemplo na Escritura como do mancebo de qualidade. Você sabe que aquele rapaz nunca havia matado, nunca havia roubado, nunca havia adulterado, prostituído. Ele não mentia. Ele não tinha pecado social. Pecado social. Eu não sei onde foi criado isso. Por Deus não foi. Resultado, você sabe que aquele rapaz, aquele mancebo de qualidade, se perdeu? Ao rejeitar a vida eterna por amor à sua vida terrena, às suas qualidades e coisas assim, ele se enriqueceu mais ainda. Ele encheu seus celeiros e mais tarde ele se assentou e disse, arregala-te, ó alma. Você tem tudo, mas Enquanto isso ele fazia, Lázaro comia das migalhas que caíam de sua mesa. Ele era muito rico, Laodiceia rica. E os Lázaros são apenas uns catadores de migalhas, simplesmente para a sobrevivência. Mas não ficou somente nisso. Quando Deus pediu conta da alma daquele louco, ele foi levado para o Hades, para o inferno, diz a palavra. E Lázaro foi levado para o seio de Abraão. De lá ele podia ver Lázaro descansando. Ele pediu que Lázaro tocasse o dedo molhado em sua língua. Mas foi dito que existe um abismo que ninguém passa de cá para lá, nem de lá para cá. Não há nenhum suposto meio que possa salvar uma alma depois da morte. E ele ainda pediu para haver uma reencarnação, uma coisa assim, e descer e falar com seus irmãos. Deus disse para ele, não, lá tem Moisés, lá tem a Bíblia, lá tem a lei. Que eles se convertam, que eles creiam nisso. Então, assunto fechado. Pecado social, a sociedade poderia não ter nenhum caso sequer. E o sacerdote, o sumo sacerdote? Homens intocáveis, que ninguém podia condená-los de nenhum caso social. A luz pôde raiar para eles? Sendo ele a luz do mundo? Sendo ele o verdadeiro sal da terra? E vamos fixar aqui, porque nós estamos ouvindo a voz da transladação. Essa emissora está a serviço de Deus nesta hora, dentro de sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Preste atenção nisso. É tanto assim que nós temos mais de 30 anos de rádio no Brasil e todas as emissoras que abriram as portas para esse programa prosperam, são abençoadas. Só numa delas, desde 1970. E ainda lembrando uma coisa, diga-se de passagem, feliz aquele que pertence a esse ministério por nascença, por espírito, por revelação, não por circunstâncias de companheirismo. Não por circunstâncias, não por vantagens apenas, não por necessidade para sustentar um povo. Não, mas de nascença, independentemente de quaisquer contratempos, quaisquer circunstâncias. Onde tu fores, irei e eu também. Onde tu morreres, eu morrerei também. O teu Deus é o meu Deus. Então, quando a nuvem, a coluna de fogo, aquela coluna de fogo que dava tanta segurança para Israel, para Moisés, mostrava onde devia pisar, por onde deveria passar, e ninguém podia alvejar Israel, o israelita, mesmo Datã, o Coré, o Abirão. Enquanto eles estavam debaixo daquela coluna, eles não puderam ser alvejados pelos inimigos. Até o Datã, viu? O Coré, eram abençoados por aquele ministério. Não há dois ministérios para a transladação na terra, nem três. Multiplicidade nisso, pluralidade nisso. Só há um ministério na terra para o rapto. Então, meus ouvintes, meus irmãos, A palestra é tão boa, é tão gostosa, e ela é nova para muitos. É uma novidade muito grande. Aquela coluna de fogo se movia. Israel também se movia. Ele podia ser bonzinho como for. Se ele não percebesse o movimento da coluna de fogo e dissesse, não, a coisa aqui está muito boa, eu vou ficar por aqui mesmo, eu não quero ferir, mas esse é um fato, eu vou ficar aqui com Lutero mesmo, eu vou ficar aqui com John Wesley, eu vou ficar aqui com os dons espirituais. A coluna de fogo está lá na frente, gente. Porque o maná de hoje apodrece. Nada que aconteceu ali foi somente para a história. Tudo se repete. Tudo, São Paulo disse isso. Então, isso acontece dentro da mensagem também. Dentro de Israel. Ai daquele que ficasse, dizendo, não, aqui eu estou acomodado. Minha família está bem, eu tenho prosperado, as águas aqui são doces, eu não vou arriscar ir mais à frente. A coluna de fogo ia embora, e ficando denominado, ele morreria. Ficaria separado dessa coluna de fogo. Agora, um fato muito importante que aconteceu lá e que não temos tempo de falar, nós não podemos falar sobre ele de uma forma detalhada, mas é a circuncisão. E circuncidar significa tirar o excedente. Fica isto aí com a senhora, com o senhor, com o meu ouvinte, com o ministro, com todos os pastores, com todos aqueles que lhe deram pessoas, almas. Estas almas estão sendo guiadas para um determinado lugar. E nós precisamos de pensar nisso de uma forma muito séria agora. E fica aqui, então, esse fato muito importante para nós. Estamos debaixo da coluna de fogo ou estamos organizados, estabelecidos, denominados? E por isso estamos com excedentes. Deus te abençoe agora. Deus te fortaleça na fé, no ânimo, na coragem, no espírito, no seu trabalho, na sua viagem, na sua doença. Enfrente isso agora com fé. Com fé na palavra, na mensagem. Com fé. Com fé. Aquela fé apostólica. Vença o inimigo de sua alma. Vença o inimigo do seu bem-estar. De sua segurança. Esteja certo de Deus agora. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o qual ninguém conhece na terra. Ninguém. Nem mesmo Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Conheço um nome que me é precioso. Meu coração encanta mais e mais. Oh, nome de meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. Oh, coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que na vida vêm. Aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. Na chuva o sol é sempre resplendente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz.
Não há no mundo todo um nome como seu, precioso e sem igual, que o próprio Pai lhe deu. Bendito santo nome que salve ao céu mundo. Aquele que ao mundo pecador anuncia o santo nome de Cristo Salvador. Não há no mundo todo preciso que ele reine em nosso coração.
Seu nome.